Doutor Ricardo Teixeira, muito bom dia.
Bom dia, Bruno. Bom dia, Mariana. Bom dia, os ouvintes.
Bom dia, doutor Ricardo.
Você que é um cara ligado em música, doutor Ricardo. Hoje, 80 anos de Milton Nascimento. Imagino que você goste bastante.
Muito. Acho que o Milton não é nem músico. O Milton é uma coisa suprema, que concordo, vai além de qualquer classificação do estilo da arte, né? É um negócio, uma entidade. Eu classificaria o músico não como artista, e sim como entidade.
É impressionante como muitas pessoas fazem uma lembrança, né? Relacionam músicas do Milton com momentos marcantes da vida. E aí eu recebi aqui diversas participações desde mais cedo. E eu acho que é um pouco da característica da música que ele faz, né? De tornar assim os momentos sublimes. É muito legal, eu gosto bastante também.
Eu li na Rolling Stone uma vez que a voz do Milton era metade anjo, metade demônio. Em termos, eu acho que ninguém gosta da palavra demônio, né? Mas ela é angelical, mas ela tem um tempero incrível, assim. Tem alguma música preferida do Milton na sua cabeça?
Eu citei aqui mais cedo o Caçador de Mim.
É?
É uma música, na verdade, que eu tenho lembrança, eu contei essa história na abertura do programa, que é a primeira lembrança que eu tenho de uma música, de ter me emocionado com uma música. Ainda quando criança, sem entender a letra, sem saber exatamente o que estava sendo dito, mas só de tocar, bateu aquela emoção. Aí você não sabe por que você está emocionado, mas você se emociona. Engraçado, né?
Eu acho muito cruel falar a música preferida, seu melhor amigo, essas coisas todas, mas tem um álbum do Milton, aliás, todos, né? Mas um álbum específico dele, que é o Angelus, e quando lançou o LP, era um LP duplo, e foi a época em que ele teve a maior coalizão de grandes estrelas do jazz internacional gravitando ao redor do Milton. Já tinha acontecido isso no Native Dancer com Wayne Shorter, que foi saxofonista do Miles Davis, e a partir disso eles viraram grandes parceiros, amigos, e voltou a acontecer no Angelus com Wayne Shorter, nada mais nada menos com Herbie Hancock, que era o tecladista do Miles Davis também, o grande guitarrista Pat Metheny, que é um americano incrível. E aí teve Peter Gabriel, ex-vocalista do Genesis, teve James Taylor, todos gravitando ao redor do Milton. Isso já tinha acontecido com Sarah Vaughan, e, ou seja, ele tem a entidade tem um imã que atrai grandes músicos, mas é um conjunto de beleza ao redor dentro dele que é incrível.
Bom.
Então, e nesse LP, nesse álbum, nessa obra, a obra que mais me encanta é Vera Cruz. É uma coisa espetacular, e são toda essa trupe junta aí, é um negócio incrível.
Eu sabia que eu tinha convocado a pessoa certa para falar do Milton Nascimento.
Então vou ficar só nele, acreditando que o mundo, o Brasil é Milton, e a gente dá um refresco nos temas eleitorais, né?
Agora a gente vai abrir espaço, olha a viagem musical, hein? Vamos sair do Milton para ir pro Chico.
Oh, o Brito deu sinal de vida.
Deixa eu botar o crédito correto aqui, que é o Brito. É o Eric Bento que fez aqui mágica acontecer.
O Eric, a gente conversou, eu falei: ah, é você que tá aí, então não é o Brito, eu mandei um um e-mail, um WhatsApp pro Brito aí, foi atrás, ó, Eric, obrigado.
Eric aqui na mixagem. Então a gente tá de Chico Sainz, a escolha da música, explica aí, doutor.
Samba do lado, né? Estamos à véspera de eleição, essa música do Chico Sainz é isso, né? De que lado você samba? De que lado você samba? Então estamos aí numa polarização, acho que jamais experimentado de uma forma tão cruel como a gente tem visto nessa última eleição, né? E tanta coisa para falar e a gente tem que ir devagar, né? Assim, mas nosso programa aqui, nossa coluna Cuca Legal, quantas vezes eu cheguei para você, Bruno, e falei assim, essa é uma pesquisa incrível que acabou de ser publicada na revista Nature. Aí eu brincava com você, Nature, Bruno, para você ter a supraconsciência, é que nem um pesquisador que publica na Nature, que nem está sentado à direita de Deus Pai, você lembra disso?
Doutor Ricardo, pode repetir, por favor?
Eu já falei algumas vezes para você que ao se publicar alguma coisa na revista Nature, esse pesquisador, esse grupo de pesquisa, é como se sentasse à direita de Deus Pai. Eu já falei isso algumas vezes para você, não sei se você lembra disso.
Sim, é uma revista, a publicação científica, acho que uma das mais respeitadas.
Poderosa.
Né? Maior fator de impacto, é muito importante, né?
Então, aí, entre Chico Sainz e a Nature, nós temos aí uma publicação hoje da Nature, um editorial, ontem, aliás, da Nature, mostrando que só existe uma chance na eleição do Brasil, para o país e para o mundo, não é só para o país, é para o mundo. E estão falando da ameaça, né, de um novo mandato do Jair Bolsonaro pode representar para a democracia mundial, para a ciência do país e para os direitos, né, sociais do povo. Enfim, tem com certeza 50% das pessoas que estão me ouvindo, estão nos ouvindo, tem uma simpatia pelo atual presidente e, antes de mais nada, deixa eu respeitá-los com todas as forças aqui, mas essa é uma postura que tem sido cada vez mais, essa postura que a Nature tomou ontem, esse posicionamento, de uma forma difundida pelo país, pelo mundo, né? Assim, a preocupação que o mundo inteiro tem com essa eleição. A gente não está sozinho nesse planeta. Está todo mundo preocupado com as repercussões que podem acontecer caso realmente a gente tenha uma nova eleição do atual governo. Então, sem politização de nada, existe um grande desafio para todos nós, aí voltando para o nosso Cuca Legal de verdade, né? Um grande desafio para todos nós é conviver com essas pessoas diferentes, somos diferentes, como eu falei, 50% dos ouvidos que estão nos ouvindo vão estar completamente, ou não completamente, apoiando o atual presidente, mas a gente vai conviver muito tempo ainda com essa divisão, com esse divisor, né, de opiniões na nossa sociedade. Hoje eu tive a notícia de uma querida amiga que estava com o seu carro adesivado com um candidato adversário e recebeu uma fechada, assim, de ter que jogar o carro na guia mesmo, por conta de um adversário político, e andando na rua e indo para o trabalho, né? Então, existe uma dois sistemas no nosso cérebro muito interessantes.
Agora, a reflexão que a gente tem que fazer, né, doutor Ricardo, aproveitando aqui o gancho, independentemente de quem ganhar no domingo, a gente vai ter que conviver com uma parcela significativa da população que não pensa exatamente como você pensa, né? Não importa o candidato vencedor. E a gente vai ter que conviver, né? Vai ter que ter as relações, a vida que segue.
Sem
e
dúvida.
De que forma é melhor para ter esse convívio? A gente tem essa resposta? A ciência consegue dar essa resposta para a gente?
É isso que eu ia começar a falar. Você tem dois sistemas bem interessantes no cérebro. Um é de recompensa, que a gente já comentou várias vezes aqui, é com chocolate, é com coisa boa na vida, é com a música do Milton Nascimento dentro do nosso cérebro, é com like que te dão no seu, nossa rede social, tudo isso, seu cérebro fala, eu quero repetir isso, que é muito bom para mim. E outro sistema, que é o sistema de fuga e de luta, né? O sistema que as amígdalas cerebrais, os lobos temporais, elas são ativadas em situações de estresse. E eu acho que aí essa história veio, né, na cabeça hoje de manhã, que a gente já conversou sobre isso um pouquinho em outra coluna, é que o nosso sistema de enfrentar o diferente, o potencial inimigo, aquele que não pensa como você, aquele que não se porta como você, dispara esse sistema, com certeza, mas não precisa ser necessariamente de fuga nem de luta. Você tem desde Darwin já descrevia isso, vários animais em que eles, tanto vertebrados como peixes, aves, e que você tem um terceiro mecanismo, que é o mecanismo de se fingir de morto. Então, em provocações, usa esse terceiro mecanismo, se possível. Não entre em grandes discussões. Mude de assunto. Ontem eu vi o... como é que é o nome do Jornal das Cinco, que é... Ai, que vergonha. Ponto Final, né? O apresentador do Ponto Final das 5 da tarde.
Rodrigo Boccardi,
desculpa, Rodrigo. Então ele falando, olha, hoje quando me ligam no celular, eu tô falando que eu tenho que... Não, quando começa a discutir com política, eu finjo que estão me ligando no celular que eu tenho que atender, eu não posso falar agora. Então, é uma forma de se fingir de morto, né? Ou seja, evitar conflito, porque a gente vai, como você falou, Bruno, a gente vai conviver, seja o Lula ou seja o Bolsonaro, que ganha essa eleição, por muito tempo a gente vai conviver com essas diferenças e por resto da vida, né? Assim, não tão aguçada, acirrada como está agora, mas eu acho que o silêncio, já diria Caetano Veloso, melhor que silêncio, só João Gilberto, né? Não, é o contrário.
Ou no caso hoje aqui, Milton Nascimento, porque eu inclusive vou encerrar o programa com a música dele, viu, doutor Ricardo?
Bom demais.
Bom demais, meu caro. Um grande abraço, até a próxima quarta.
Até mais.